Declaro aberta a terceira reunião da Subcomissão Permanente de Defesa do Emprego e da Previdência Social da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura do Senado Federal. Antes de iniciarmos nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura da ata da reunião anterior e a coloco em votação. Aqueles concordam, permaneçam por enquanto aprovada. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública para tratar do tema Cotas para os negros dos concursos públicos, experiências e novos caminhos e novos desafios, em atendimento ao requerimento de nossa autoria e de outros senadores. A nossa mesa são nossos convidados no dia de hoje: Mário Teodoro, secretário-geral da Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial, CEPIR; Grace Maria Fernandes Mendonça. O Mário Teodoro está aí, meu amigo Mário Teodoro, esteve comigo ontem, seja bem-vindo. Aqui o Mário Teodoro, que é secretário-executivo da CEPIR, representa a ministra Luísa Bairros, que já esteve conosco ontem, participando do debate lá na Comissão de Direitos Humanos. Oi. Muito bem. Aqui está a Grace, mas é Grace. Isso. Aí uma moçada aí da secretaria, aí, viu? Depois eu fico mal aí com os parceiros e parceiras aí. A doutora Grace Maria Fernandes Mendonça, secretária-geral de Contencioso da Advocacia-Geral da União. Acho que eu recebi um telefonema ontem, né? Isso. E daí confirmamos a sua presença para falar principalmente não só nas cotas, que é o tema aqui, mas de cotas nas universidades, né, que nos interessa muito, que vamos ter provavelmente ainda esse mês, no mês de abril, a votação de um projeto aqui na CCJ, que para nós é fundamental. Convidamos também o senhor Georges Lamazieri, diretor-geral do Instituto Rio Branco. Está presente? Que não está aqui, embaixador, eu não posso adivinhar. Por favor, embaixador, seja bem-vindo. Uma alegria enorme recebê-lo aqui conosco. Convidamos também Carlos César Delia, coordenador da Comissão de Direitos Humanos da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul. O gaúcho aí, seja bem-vindo, que representa o nosso governo lá do Estado. Convidamos também Júlio Evangelista Santos Júnior, coordenador da Igualdade Racial de Cubatão, São Paulo. Está aí? Tá bom. Convidamos, então, o Frei Davi Santos, diretor executivo da Educafro. O Frei Davi não estava. Eu achei que o Frei Davi não estava, porque eu olhei e não vi ele no plenário. Digamos, ué, está tudo errado aqui, então. Se o Frei Davi não está aqui, está tudo errado. Mas está aqui, foi recebido com uma grande salva de palmas por todos aqui. E também o doutor Augusto Werneck, procurador do Estado do Rio de Janeiro. Se encontra...
Ontem.
Ah, muito bem. Então, a mesa, de pronto, fica solidário ao doutor Augusto Werneck, procurador do Estado do Rio de Janeiro, e estamos aqui com muita fé e torcendo para que sua esposa se recupere com brevidade. E tenho certeza que ele estará conosco em outra oportunidade. Eu vou fazer uma introdução rápida, só para situar aqueles que estão assistindo pela TV Senado a nossa audiência pública. Enfim, hoje aqui nesta Comissão de Emprego e Previdência, vamos debater a questão da presença do negro no mercado de trabalho, em especial no serviço público, sem prejuízo também de debatermos aqui todo o sistema de cota, como, por exemplo, as cotas na universidade, que o assunto é amplo e todos terão a liberdade de expor o seu ponto de vista da ascensão do negro, tanto no campo da educação, sintetizando, como no mercado de trabalho. Hoje, o serviço público Hoje o serviço público é bom empregador. Se compararmos com a iniciativa privada, é só verificarmos o número de pessoas que se apresentam nos concursos disputando uma vaga. São milhares, eu diria, quase para uma vaga. O serviço público se sustenta basicamente na qualidade de seus servidores. Um quadro de servidores competentes, dispostos, motivados, empenhados, é o maior patrimônio que pode ter a administração pública em qualquer governo. O debate sobre as cotas no serviço público não é novidade. Há mais de 20 anos nós estamos debatendo esse tema aqui no Congresso Nacional. E se eu tivesse aqui o companheiro que esteve conosco ontem, que estava do teu lado ali, o Ivair, eu ia dizer, não, senador, não é 20 anos. É no mínimo 40 anos que nós temos aqui no Congresso debatendo esse tema e poucos foram os avanços. Me lembro aqui do Ivair, que ele disse que da importância da aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, que a CEPIR foi fundamental e o Mário Teodoro foi fundamental na época, o Frei Davi também e outros, porque criamos um conforto legal para que ninguém diga que não há instrumento que permita a aplicação das cotas baseado no escopo do próprio Estatuto. Enfim, só resumindo aqui, depois eu vou encerrar. Hoje já são 4 os estados que adotaram as cotas no serviço público, sendo eles Paraná, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, ratificado agora pelo governador Tarso Genro, e o Rio de Janeiro. O governo federal, através do decreto 4.221/2002, estabelece o Plano Nacional de Ações Afirmativas na Administração Pública Federal em cargo de livre nomeação, sem falar, aqui o destaque que a assessoria dá, e eu enfatizo, sem falar da brilhante iniciativa de Itamaraty, que teremos oportunidade de ouvir aqui na audiência de hoje. Após a aprovação do Estatuto de Igualdade Racial, ampliamos o leque de instrumentos jurídicos que legitimam a implementação de ações afirmativas em sintonia com a nossa Constituição e os tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Antes de iniciar os debates, é sempre bom lembrar aos presentes, telespectadores, enfim, todos que estão aqui no plenário, que essa audiência está sendo transmitida pela TV Senado, Rádio Senado e, naturalmente, todos os órgãos de informação e comunicação aqui da Casa. Os dados que estão aqui, eu não vou colocar, são dados da realidade, que eu sei que os painelistas, muito mais do que eu, farão aqui na sua exposição, demonstrarão na sua exposição o quadro da situação do negro no serviço público, também na área privada e, por que não, nas próprias universidades. Eu enfatizei isso e quero dizer que insisti muito para que a doutora, que continua a Grace, tá certo, que a pronúncia, que a doutora Creice, ontem eu falava com o pessoal que indicava o seu nome, ela fez um estudo muito importante na área das cotas nas universidades. Bom, é isso que ela vai falar aqui, fale à vontade, e para nós vai ser muito importante ouvir a sua exposição. Quem representa a ministra, nossa querida ministra Luísa Bairros, vai ter então a liberdade de iniciar o debate. Começo com você. Vamos lá, meu companheiro Mário Teodoro, toma sua liberdade. O Mário Teodoro é meu amigo aqui, me assessorou em muitos momentos aqui na casa, inclusive na elaboração do Estatuto. Ele é concursado aqui do Senado, do chamado top de linha aqui, a equipe número um aqui. Só que daí o governo o requisitou e ele hoje está prestando um grande trabalho lá para a CEPIR com a nossa querida ministra. Por isso, eu faço questão que você abra os trabalhos aqui em nome da nossa ministra.
Bom dia a todos e todas. Muito obrigado, senador, pelas palavras. Trago aqui um abraço fraterno da ministra Luísa Bairros, que infelizmente não pôde comparecer, me pediu para estar aqui representando a CEPIR, que eu faço com muita honra. Né? Queria também saudar aqui os companheiros de mesa, Frei Davi, doutor Carlos César, doutora Grace, doutor Jorge Lamazier, excelente trabalho que está sendo feito lá à frente do Instituto Rio Branco. E, evidentemente, senador Paim, que é o nosso grande decano aqui das causas populares aqui no Senado. A minha fala é uma fala mais geral, uma fala ampla, dizendo da preocupação que a CEPIR tem com a questão das cotas. Né? Eu tinha feito uma fala já na mesa anterior e ressaltando um ponto que me parece fundamental hoje. O Brasil avança muito do ponto de vista social, né? Hoje, pela primeira vez, nós estamos percebendo que nós temos um ambiente de crescimento econômico e redução da pobreza e da miséria. Isso nunca aconteceu antes, né? Nós tínhamos ciclos de crescimento econômico, mas isso não respingava, vamos colocar assim, para as camadas mais pobres. Nós saímos do milagre econômico dos anos 70, só para dar um exemplo, ainda com uma quantidade de pobres tão grande quanto aquela que tínhamos antes de começar o milagre. Então, a novidade que nós temos hoje é que, pelo sistema de proteção social inaugurado com a Constituição Brasileira, de 88, mais alguns programas do governo Lula e agora reenfatizado pela presidenta Dilma, de transferência de renda, programas sociais, nós temos hoje um colchão que faz com que grande parte dos benefícios do crescimento econômico estão passando para as populações mais pobres. Isso aí são dados que estão colocados aí irrefutáveis. Hoje nós estamos reduzindo pobreza e miséria. Mas existe ainda um último bastião da desigualdade que não foi enfrentado. Quando nós vemos os dados, e aqui ontem eu apresentei, eu vou só falar rapidamente, não vou apresentar. Quando nós vemos os dados de crescimento da renda das pessoas, nós percebemos que a renda da população negra cresceu, mas não consegue se aproximar do crescimento da renda da população branca. E isso também em outros termos, por exemplo, em termos de acesso à educação, acesso a serviços públicos, etc. Então, o que nós estamos vendo é redução da pobreza, redução da miséria, mas ainda existe um bastião de desigualdade que nós não conseguimos enfrentar com as políticas que estão aí, que são políticas tradicionais, sociais tradicionais, que é uma redução da diferença entre negros e brancos. Essa redução é causada, basicamente, pela existência ainda do racismo. E o racismo nós vamos ter que enfrentar com políticas de promoção da igualdade racial. Basicamente, políticas de ação afirmativa, e aí as cotas, até pela tradição brasileira, têm sido o baluarte, né? O maior instrumento desse conjunto, que é muito amplo, diversificado, mas que tem as cotas como o seu principal instrumento no Brasil. Então, as cotas não vêm como algo subsidiário, não vêm como algo para agradar a população negra, não vêm como algo periférico. As cotas, como todo programa de ação afirmativa, são fundamentais para que a gente acabe com o último baluarte da desigualdade no Brasil. O último dos grandes causadores da desigualdade, que é o racismo. O enfrentamento ao racismo se dá com as cotas. Então, desse ponto de vista, eu queria saudar aqui, né, a iniciativa do senador de trazer esse debate, que é o debate fundamental, as cotas, né? E aí eu estava até conversando agora um pouco com o Frei Davi antes e falando da necessidade de um posicionamento do governo federal, né? Muito obrigado. Muito obrigado. O governo, nós temos insistido muito isso na CEPIR, na Presidência da República, o governo tem que parar de fazer gol contra, né? No sentido de que grande parte das diferenças que se dão, né, com relação às oportunidades são ou em universidades públicas financiadas com o dinheiro do governo ou mesmo nos concursos que têm privilegiado majoritariamente a população branca. Então, desse ponto de vista, nós estamos com um esforço muito grande e eu já falei ontem aqui, nós estamos ultimando um grande programa nacional de ação afirmativa que, entre outras coisas, prevê, né, a adoção de cotas para o serviço público, e isso aí aí vão me perguntar quanto. Nós estamos negociando com cada ministério, mas nesse caso é com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que é o responsável pela gestão de pessoas no governo federal. Nós estamos negociando isso, vamos ver como é que se pode fazer isso, até porque não se pode, de uma hora para outra, colocar metas muito ambiciosas. Essas metas têm que ser metas que progressivamente vão sendo cumpridas, né? Isso a gente está conversando. E também com a questão das cotas nas universidades públicas, porque Eu sempre insisto em falar que o serviço público brasileiro, de uma maneira geral, é mal visto. As pessoas falam muito mal dos serviços em geral e com uma certa razão, porque tem alguns serviços que deixam realmente a desejar. Mas tem um serviço que o Estado proporciona para a sociedade que é tido como filé, né? O serviço que todo mundo quer, todas as classes querem, que é o ensino superior. Aqui no Brasil, o ensino superior público é um ensino superior de maior qualidade. Esse ensino superior ele tem que estar aberto também para a população negra. E, nesse caso, as cotas vêm como um subsídio fundamental nesse primeiro momento. Né? As cotas não vêm como algo indeterminado em termos de tempo, ao contrário. As cotas vêm para mitigar um problema circunstancial, que é um problema de falta de acesso de uma parte da população negra a condições básicas para enfrentar a concorrência de outros que vêm, como o Frei Davi ontem colocou, os meninos estão com 6 anos de idade em escola bilíngue, né, para a população branca. Então, esse tipo de coisa a gente tem que enfrentar com as cotas. Duas coisas para finalizar, senador, e não queria me avançar muito, com relação às cotas. O primeiro é a questão que me incomoda muito, que é o argumento da meritocracia. Ah, vamos começar a entrar qualquer pessoa. Não é assim que a coisa funciona. A meritocracia é garantida pela nota mínima. Ninguém que não tenha atingido a nota mínima pode participar de algum programa de cotas ou de entrar na universidade. O que o governo tem que fazer é, do grupo que tirou a nota mínima, quem que eu vou pensar para cursar, né? Como é que eu posso escolher isso? Pelo critério da nota, que é hoje o critério, ou pelo critério de qual a elite intelectual que eu quero daqui para frente? Será que eu vou querer continuar repetindo a elite intelectual que não é nada parecida com o seu povo? Isso é uma questão que a gente tem que colocar. O Estado financia esse sistema, o Estado financia com recursos significativos o sistema educacional nível superior, e esse sistema tem que funcionar também como equalizador das oportunidades para a população como um todo. Desse ponto de vista, então, a meritocracia ela está garantida o tempo todo. Segundo lugar, as cotas, como o senador já disse, são instrumentos que o Brasil já usou várias vezes. Eu cito algumas aqui, a lei do boi, que garantia cotas para estudantes filhos de fazendeiros, na verdade. Também a gente pode falar das cotas da lei dos 2/3, tem várias cotas aí, não é? Cota das mulheres, né? Que é lei. Então, a cota nunca assustou, né? A cota assusta com relação aos negros, porque, de fato, é a cota que muda esse país. Essa cota, se colocada de forma como a gente está pensando, nós vamos mudar o país, nós vamos colocar esse país, vamos colocar a elite da mesma cor do resto do país, que é o que nós queremos para que tenhamos país exatamente igual. Desse ponto de vista, então, eu queria, na verdade, a minha fala é muito mais uma fala de abrir a perspectiva para escutarmos os especialistas na área, dizendo que, do nosso ponto de vista, o governo e a CEPIR têm trabalhado muito aqui, em conjunto, inclusive, com o Senado. O senador Paim é um grande aliado, para que nós tenhamos, de fato, programas efetivos e nacionais e não pontuais que, com relação a ações afirmativas, nós estamos trabalhando nisso, estamos ultimando isso, viremos aqui ao Senado para fazer uma discussão sobre isso, já prometi aqui ao senador. E, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui, principalmente para ouvir e trocar as ideias aqui com os especialistas e também com o público. Muito obrigado.
Só é importante destacar a todos que o Mário Teodoro aqui, ele representa a ministra. Consequentemente, ele fala em nome do governo. O que ele enfatizou aqui é que o governo não quer fazer gol contra. A bola está no pênalti e o governo quer fazer gol a favor. E, por isso, é totalmente favorável à política de cotas. É isso?
Exatamente.
Então tá. Então tá certo. Aqui. Muito bem, passamos a palavra agora à secretária-geral de Contencioso da Advocacia-Geral da União, doutora Gleice Maria Fernandes Mendonça.
Um bom dia a todos. Eu queria tomar a liberdade de cumprimentar todos os integrantes da mesa na pessoa do senador Paulo Paim. Dizer que, para nós, da Advocacia-Geral da União, é uma honra muito grande participar desse debate público, justamente em decorrência do tema propriamente dito, né? Que é a questão das cotas raciais nos concursos públicos, considerando principalmente o trabalho que a Advocacia Geral da União vem desenvolvendo no âmbito do Supremo Tribunal Federal de defesa das cotas raciais no âmbito das universidades públicas. Nós sabemos, e até é público, né, que é a própria questão da cota na universidade, ela tem sido objeto de questionamento judicial. Daí o trabalho que o Supremo Tribunal Federal passou a desenvolver, já no ano de 2010, né, o próprio Supremo realizou audiências públicas para discutir a questão das cotas no âmbito das universidades e eventual ofensa ou afronta a essa política de cotas a dispositivos constitucionais. E essa questão das cotas, esse debate nacional, ele é especialmente polêmico porque ele vai passar por uma matéria-prima muito diferenciada, que às vezes é de difícil enfrentamento mesmo, que é a questão da injustiça cultural. Essa injustiça cultural que, para ser coibida, para ser afastada de vez da sociedade brasileira, é de fundamental importância que se tenha uma visão de direito diferenciada. Né? E falamos aqui porque representamos a própria Advocacia Geral da União, que é o órgão que é responsável por dar sustentabilidade às políticas públicas e por também fazer a defesa judicial dessas políticas quando discutidas no âmbito do Poder Judiciário brasileiro.